Estou cá? Ai, peço desculpa. Vou retirar os afins. Muito obrigado. O Sindicato Nacional de Motoristas são os mesmos senhores que cá estão, Sr. Manuel Oliveira e Edgar Rocha. O STRUP, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal. Está presente o Sr. Manuel Leal, Sérgio Crescêncio, João Policarpo, Hugo Ferreira e Luís Santos. E a Associação Sindical do Pessoal Tráfico da Carris, Sr. Fernando Freire Gomes e José Orlando Prazeres Lopes. Temos connosco os grupos parlamentares, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, o Sr. Deputado António Eusébio, e eu represento o PSD, Paulo Rios Oliveira, e o Sr. Deputado Helder Amaral, que se ausentou por momentos. O modelo de audição que temos estabelecido neste grupo de trabalho é de uma intervenção inicial, da forma que entendam, de cerca de 10 minutos, relativamente à questão que está hoje em debate, a que segue um período de perguntas dos senhores deputados, a que depois os senhores responderiam em conjunto da forma que entendam mais adequada. Assim sendo, na expectativa que tenham tido a oportunidade de estabelecer quem é que faria a intervenção inicial, eu passaria a palavra a quem indicarem, sendo que eu pedi ao favor, porque são muitas pessoas, antes de intervir, seja quem for, que diga o seu nome e o sindicato para ficar registado, está bem? Quem é que vai usar a palavra? Então, faz favor.
Ora, muito...
Faz favor. Certamente. Vai usar a palavra então, o senhor pediu a palavra e depois o senhor do outro sindicato usará a palavra a seguir. Está bem? Muito obrigado.
Ok, só tenho que agradecer.
Peço desculpa. Acho que estão quatro organizações, cada uma poderá fazer uma intervenção, é isso?
Então mais vale cada uma fazer uma intervenção, necessariamente mais breve, 10 minutos, sendo que depois indiquem-me só qual é o sindicato, quem é a pessoa que intervém para ficar registado. Começaremos então da forma inicial. Faz favor.
Muitíssimo obrigado e obrigada pelo convite que foi endereçado ao Sindicato Nacional dos Motoristas para podermos seguir e discutir, portanto, a apreciação parlamentar apresentada pelo PCP. Irei ser breve, dizer que a municipalização da Carris é uma consequência, portanto, de uma medida que foi aportada pelo Governo anterior, e dizer também o seguinte, que esta apreciação parlamentar apresentada pelo PCP, do nosso ponto de vista, assenta em três questões que do nosso, portanto, não correspondem à realidade, nomeadamente na questão em que dizem que Carris serve mais do que um município. E não serve, a Carris só serve o município de Lisboa, tem ligações com outros municípios, mas não serve os outros municípios, portanto, que se encontram ao redor de Lisboa. Dizer também que nessa mesma apreciação parlamentar está lá invocada uma questão, e uma das principais razões invocadas seria a que no setor empresarial do Estado, portanto, os direitos dos trabalhadores estariam melhor defendidos. Nós bem sabemos que foi precisamente no setor empresarial do Estado onde os direitos destes trabalhadores foram colocados em causa de uma forma que nunca, ninguém, pelo menos eu já tenho 20 e não sei quantos anos de casa, e nunca me recordo que tal ataque fosse feito. Portanto, nós não sabemos se esta será a melhor solução encontrada ou não. Há uma coisa que nós sabemos, é que os trabalhadores da Carris conformaram-se e aceitaram de forma bastante pacífica esta questão, a municipalização da empresa, porque, pelo menos num espaço temporal, que não será se calhar tão curto quanto isso, a questão da eventual privatização da empresa está colocada fora de questão. E pronto, aquilo que nós queremos aqui dizer é o seguinte: estamos aqui dispostos para poder contribuir para eventualmente poder melhorar o decreto, portanto, que foi apresentado, vá lá, pelo PCP, no sentido de que todo o trabalho que é feito poderá naturalmente ser melhorado. Agora, pronto, eu vou-me deixar então de ser aqui grandes considerantes, que é para poder toda a gente para poder falar. Ok, obrigado.
Muito obrigado, muito lhe agradeço do ponto de vista da organização dos trabalhos. Quem é que tomaria a palavra? Vou ter a palavra.
Manuel Leal, em nome do Strup, agradecer para já o convite para darmos o nosso contributo nesta apreciação destas propostas de alteração ao Decreto-Lei sobre a Municipalização da Carris. Desde já também saudar tanto o grupo parlamentar do PCP como do Bloco de Esquerda pela iniciativa da apresentação de propostas de alteração a este decreto-lei, que na nossa ótica, se ficasse exatamente como ele está, não salvaguardaria na íntegra os direitos dos trabalhadores da Carris e, portanto, enquanto organização sindical, é isso que nos move, a necessidade de introduzir salvaguardas destes direitos neste decreto-lei. Já na audição para a qual o grupo parlamentar do PCP nos convidou, nós propusemos também um conjunto de medidas que, na nossa ótica, permitiam esta salvaguarda, como é a necessidade de salvaguarda dos AEs, devendo ficar vedado à Câmara Municipal o recurso à caducidade, como é o alargamento da contratação coletiva às empresas participadas, a Carris Bus e a Carris Tour, a salvaguarda também em relação a qualquer intenção futura de venda ou de concessão a privados, as empresas voltem de imediato ao setor empresarial do Estado. Estas propostas que apresentámos, vemos que, essencialmente, no texto das propostas que estão em discussão, estão efetivamente acolhidas, estão efetivamente salvaguardadas. E, portanto, congratulamos-nos com isso. Em relação também ao conjunto de propostas apresentadas pelo bloco de Esquerda, no essencial não temos questões de discordância, vão no sentido de facto introduzir salvaguardas. Uma única questão nos levanta sérias dúvidas. A questão relativa à criação de um Conselho Geral Consultivo, temos dúvidas quanto a este modelo. Entendemos, na discussão feita da nossa parte, que a concessão de poderes e meios às autoridades metropolitanas, compostas de facto pelo conjunto de entidades que até vêm referidas nestas propostas do Bloco de Esquerda, seria uma forma de que introduziria maior segurança em termos do funcionamento integrado de transportes ao nível de toda a área metropolitana, e levanta-nos sérias dúvidas também que na forma de constituição deste Conselho a proposta seja a de um representante de cada organização sindical, representativa dos trabalhadores da empresa, designados pelas próprias até ao limite de 3. Pensamos que esta formulação não tem em conta a realidade sindical na empresa. Há, no essencial, 5 organizações sindicais na empresa, e em que, portanto, obviamente, com posições diferentes em muitas matérias e esta formulação, de facto, correria seriamente o risco de deixar as opiniões, particularmente da estrutura sindical da CGTP, arredadas deste eventual Conselho Consultivo, que temos reservas, mas uma vez que fosse colocado em funções, levando-nos reservas esta forma de constituição. E para já é só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Manuel Leal. De seguida, eu daria a palavra. Identifique-se só, por favor, o nome e o sindicato. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Sou Fernando Gomes, da Associação Sindical dos Trabalhadores da Carris. Gostaríamos só de agradecer o convite endereçado à nossa organização e nesta fase dispensamos a nossa intervenção inicial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Gomes. Daria então a palavra ao Sr. Sérgio Monte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Eu começaria por agradecer o convite, como é óbvio, e por pedir desculpas de não termos estado na audição anterior, mas tínhamos uma outra reunião também aqui na Assembleia com um grupo parlamentar, já na sequência também deste tema, que já estava agendado há muito tempo e por isso não foi nenhuma falta de respeito, foi apenas porque não podíamos estar, não temos o dom da ubiquidade, ainda podia ir um para ali e outro para aqui, mas eram assuntos também importantes porque também tem a ver com transportes e com duas empresas, que era a Transtejo e a Sofoda neste caso. Bem, em primeiro lugar, dizer que esta apreciação parlamentar do PCP, na altura, ofereceu-nos várias dúvidas e deixou-nos apreensivos, mas tivemos uma reunião com o grupo parlamentar do PCP, onde fomos esclarecidos que, das nossas dúvidas. A nossa dúvida principal, como sabe, era se esta apreciação parlamentar era para ser votada e, portanto, podíamos estar aqui perante outra TCU e isso iria reverter, enfim, a municipalização, lançar os trabalhadores da Carris outra vez num caos, etc. Mas ficámos descansados quando o grupo parlamentar nos disse que não era essa a intenção. A intenção era impedir que a empresa pudesse vir a ser privatizada e nós aí também estamos de acordo, porque achamos que há uma opção ideológica que há muitos anos neste país não se tomou e tivemos, sem política de transportes, permito-me dizer isso, mais de, enfim, décadas, sem uma política efetiva de transportes tivemos décadas e, portanto, a pergunta que se põe logo no início, na nossa ótica, é o seguinte: a mobilidade em Lisboa, na área urbana e, vamos lá, na suburbana de Lisboa, é ou não é um serviço público essencial? Se é ou não é? Se é, enfim, temos que ter a garantia que ele é financiado, é subsidiado, etc. Se não é, então deixemos ao mercado, à livre concorrência e ficaríamos sujeitos a que certas zonas, como hoje acontece, apesar de ser público, acontece, certas zonas ficassem privadas, pura e simplesmente transportes, como aliás acontece no setor privado, onde muitas das concessões, porque não há fiscalização no país, muitas das concessões do setor privado não são feitas. Porquê? Porque não há passageiros. Mas se as concessões estão lá, o Estado, como acedeu-as, devia obrigar os operadores a exercer essas concessões. Isso não faz. Porquê? Porque dizem que não recebem as emissões compensatórias e pronto. E não fazem, pura e simplesmente. Ora, esta é uma área central no país e por isso não pode estar sujeita, quanto a nós, a essas flutuações. O que foi agora aqui feito? Se olharmos para o passado recente, eu pessoalmente tenho 31 anos de Carris. 31 anos de Carris, já vi tudo. Administrações, administradores, já vi tudo e mais alguma coisa. E portanto, o que é que nós tínhamos? Tínhamos administrações que passavam ao sabor das flutuações políticas. Alguns, ou a maior parte, gerindo a empresa à vista, sem qualquer perspectiva de desenvolvimento estratégico de longo prazo, porque geriam à vista, digamos, do horizonte do seu mandato, e portanto foram cometidas atrocidades de gestão tremendas, embora não sendo eu, não tendo qualificação na área da gestão. Isto levou, eu conheci 18 ou 19 administrações que mudaram, e cada administração que mudava é quase como aos governos, desfazia quase tudo o que os outros faziam. Ou seja, o Conselho anterior não tinha feito nada bem e, portanto, eram aqueles que começavam a fazer de novo e isto repetiu-se sistematicamente durante muitos anos. Acumularam-se déficits, dívidas e a dívida histórica da Carris é, como sabe, enfim, que agora passou para o perímetro do Orçamento de Estado, é uma dívida que, enfim, substancial. Daí que se encontrou esta solução, que não era aquela desejável, mas é possível e é aquela que nós defendemos. Porque a desejável seria o exemplo da RATP em Paris, que serve 10 milhões, serve a cidade de Paris, a zona urbana, e serve a Ilha de França, 10 milhões de habitantes, e que é o operador interno que agrega 4 ou 5 empresas, que aqui também poderia acontecer. Um operador interno, sem que as empresas perdessem a sua personalidade jurídica, mantivessem os seus acordos de empresa, etc., etc., mas que tivessem, de facto, ali, fosse a Autoridade Metropolitana de Transportes, fosse a Autoridade Metropolitana de Transporte, com o devido respeito, nunca saiu do papel. Andou sempre ali, mas sempre no papel. Nunca saiu de lá. Verdadeiramente nunca saiu de lá. E então, os suburbanos da CP, a Carris, o Metro, a Transtejo e a Solflusa, esses sim deviam ser os operadores, o operador interno, para não estarem sujeitos à concorrência, como aliás acontece em Barcelona, como aliás acontece em Paris, etc. Não se fez isso. Não se fez isso. O modelo ideal seria este. Mas, enfim, eu diria que a Carris agora retorna à casa. Ela já foi da Câmara, não é novidade nenhuma. Já foi da Câmara, Carris já foi municipalizada, já foi privatizada e foi nacionalizada e andamos por aí. Quais são as vantagens que nós entendemos com isto? A defesa dos direitos dos trabalhadores estão no acordo de empresa, o acordo de empresa está em vigor. Onde o acordo foi violentado, enfim, eu diria, de uma forma bastante violenta, passo o pionasmo, foi, enfim, nestes últimos anos, com os cortes, porque nós tivemos, para efeitos de negociação coletiva, aplica-se o direito privado, o Código de Trabalho, mas depois também tínhamos as restrições que vinham para o Orçamento de Estado, ou seja, éramos os dois em um. Era o Código de Trabalho que era alterado e aplicava-se, e era o Orçamento de Estado que ainda vinha restringir mais. Portanto, éramos funcionários públicos para uma coisa, não éramos para outra. E, portanto, foi muito maltratado. Agora, a vantagem que nós achamos que poderá ter a Câmara ser a proprietária e ter a gestão direta da empresa. Em primeiro lugar, como Vossas Excelências sabem, a Carris, só aumentar a sua velocidade comercial, por cada quilómetro que aumenta, tem logo um encaixe financeiro de 5 milhões de euros. Está aprovado por contas, e há aqui pessoas que até sabem mais disto do que eu, mas isto está aprovado. Ora, a velocidade comercial aumenta se a Câmara quiser. E até aqui dava a ideia que a Câmara e a Carris estavam de costas voltadas. Às vezes, para mudar uma paragem, Vossas Excelências não sabem o trabalho que era. Andávamos para o IMTT, andávamos para a Câmara, andávamos para a Polícia, andávamos até para onde, e era uma trabalheira que não imagino. Acho que a Câmara, tendo interesse direto, pode criar mais corredores base, isso depende da Câmara exclusivamente, até porque vai ficar com a gestão também do trânsito à superfície, portanto, há aqui logo uma vantagem que achamos que será útil implementá-la de imediato. Segundo, a Câmara arranjará, enfim, subsidiação e financiamento automático, que não fique dependente das verbas do Orçamento de Estado, que tenha receitas próprias que são canalizadas para ali, que não fique dependente do Orçamento de Estado, da boa vontade, do aumento de capital, das emissões compensatórias que nunca vinham, etc., etc. E, se não fosse esta passagem para a Câmara, nós permitimos-nos duvidar que já houvesse a contratação, que já está em curso, de mais 220 motoristas, a compra de mais 200 e tal de autocarros, etc., que eram essenciais para a empresa. A empresa está a trabalhar no limiar da sua oferta. Abaixo daquilo, perder passageiros, perder passageiros, perder passageiros. Portanto, nós achamos que isto pode ser útil, o modelo poderá ser sempre no futuro melhorado, etc. E tem outra coisa fundamental, é que agora também vamos ter os autarcas, os munícipes, os fregueses, as freguesias, etc., ali na Assembleia também a ter uma opinião a dizer, e não a respeito da rede, sobretudo a respeito da rede, que é a joia da coroa da Carris, e não andar a rede, como andou durante muitos anos, a sofrer alterações pontuais aqui e ali, a rede 7, a rede 8, a rede não sei das quantas, que muitas vezes deixou, eu dou-lhe um exemplo, de Odivelas, por exemplo, Odivelas não, o Olivais, a partir das 21 da noite, não tinha transportes. Por esse momento, era o metro, não tinha mais nada. E, portanto, nós, não sendo a solução que nós gostaríamos, que, enfim, um dia desejável seria um operador interno muito maior, é a opção que concordamos e, sobretudo, porque traz, apesar de haver ainda muitos problemas que não são para aqui chamados agora, neste momento, mas já subsistem e existem, é aquele que trouxe alguma paz aos espíritos dos trabalhadores, alguma paz social, alguma acalmia e alguma esperança no futuro de que esta empresa pode, de facto, cumprir aquilo que é o seu objetivo, que é transportar as pessoas a tempo e horas e em condições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sérgio Monte. Eu darei agora a palavra aos Srs. Deputados, sendo que o Sr. Deputado Bruno Dias pedia-me para o PCP intervir em último, sendo quem tomou a iniciativa. Se não tiverem nada a opor, eu darei a palavra então ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, queria cumprimentar todos os representantes das organizações sindicais dos trabalhadores da Carris, aqui presentes, e agradecer cada uma das intervenções que foram feitas, porque elas pouparam uma parte daquilo que eu costumo dizer nestas audições, que é pedir a opinião sobre as propostas que estão em cima da mesa, e isso, de facto, por essa razão e por essa antecipação, agradeço a vossa deferência em se terem referido algumas das propostas que o Bloco apresenta. Portanto, esta a autoria deste processo tem a ver com o pedido de apreciação parlamentar do PCP ao decreto-lei do Governo, que municipaliza a Carris, e quando essas apreciações vão ao plenário, todos os grupos parlamentares têm o direito, se quiserem, de apresentar propostas de alteração em sentido, no mesmo ou em sentido diferente, daquele que o decreto-lei do Governo aponta. E, portanto, nessa circunstância, o Bloco decidiu apresentar um conjunto de alterações, propostas de alteração ao decreto-lei do Governo, porque, embora estando de acordo com o essencial do decreto-lei, portanto, com a operação de municipalização da empresa, que é algo que tem a ver com alguma recuperação da própria história da empresa. A empresa tem 143 ou 144 anos de existência e ela, antes do, mais ou menos nos anos 70, salvo erro, foi municipalizada na sua quase totalidade, embora sob a forma da sociedade anónima, e portanto, o regresso, digamos, ao património da Câmara era algo que devia ser feito, na nossa opinião, porque era uma forma de resgatar a própria história da empresa. E, portanto, desse ponto de vista, não existem divergências que o Bloco de Esquerda possa manifestar em relação aos aspectos essenciais do decreto-lei, sendo certo que há várias dimensões do decreto-lei que nos parecem que são bastante discutíveis. É bastante discutível, por exemplo, que, de acordo com a legislação que está em vigor, que o Governo, no decreto-lei de municipalização, mantenha as participações sociais da empresa em todas as outras empresas que fazem parte daquilo que se chamou o Grupo Carris. Isto porquê? Porque se a empresa passar a pertencer ao setor empresarial local, as empresas do setor empresarial local não podem ter, estão proibidas de ter participações locais no das empresas. E, portanto, há aqui uma desconformidade com a própria legislação em vigor que o Governo não acautelou e que, a nosso ver, se resolve acabando pura e simplesmente com o chamado Grupo Carris. Ou seja, com todas as empresas que o Governo anterior e, sobretudo, o Conselho de Administração anterior tentou criar criou, fazendo crer que a Carris era mais do que uma empresa, era um grupo empresarial com várias dimensões, com pés em várias outras empresas. Essa situação é um problema que o decreto-lei do Governo não resolve e que nós propomos que, aliás, convém dizer que esta situação tem introduzido fatores de desigualdade enorme no seio dos trabalhadores, porque há trabalhadores que deixaram de ter formalmente um contrato coletivo de trabalho para passarem a ter um contrato individual de trabalho, sob uma espécie de benefício de algum acréscimo salarial, que é um bocado ilusório, porque muitas das regalias que existiam no acordo da empresa depois não se aplicavam aos contratos individuais de trabalho de que as pessoas eram convidadas a assinar, deixando de fazer parte do acordo coletivo da Carris, portanto, do acordo da empresa. Portanto, nós, sobre essa matéria, temos uma posição clara. O Governo deve proceder à extinção da Carris Bus e da Carris Tour, o que não quer dizer que se extinga necessariamente os serviços que são prestados por essas empresas, distintos daqueles que a empresa Carris presta em termos de serviço público de transportes, nomeadamente serviços de turismo, serviços de publicidade, coisas desse tipo, são para serem mantidos no âmbito de uma reconfiguração da macroestrutura da empresa. Outra questão que também nós achamos que o decreto-lei do Governo não contempla tem a ver com a rede de elétricos da empresa. Portanto, não há uma única linha no decreto-lei da Carris, da municipalização da Carris, que fale na rede de elétricos da Carris. A rede de elétricos da Carris é a própria história da empresa, portanto, é a origem da empresa, tem a ver com o modo elétrico, e é completamente surpreendente que o Governo não tenha acautelado pelo menos uma cláusula que se refira expressamente à rede de elétricos da empresa e que assegure que a responsabilidade de quem investe na rede elétrica da empresa é a mesma entidade que investe no setor da ferrovia ligeira e no setor da ferrovia pesada a nível nacional, ou seja, o Estado. Portanto, o Estado não se pode demitir da necessidade de proteger e promover e reabilitar e requalificar a rede ferroviária de elétricos da empresa e, por isso, não pode ser eximido da responsabilidade de acompanhar o investimento que é necessário fazer nessa rede. Por fim, a outra proposta que nós fazemos tem a ver com o modelo de gestão e como é que o modelo de gestão da empresa se articula com a área metropolitana de Lisboa e com os vários grupos de cidadãos e de trabalhadores que têm e municípios onde é verdade que a Carris, ao contrário da SCP, vou já acabar. Ao contrário da SCP, a Carris não tem propriamente um serviço de transportes de superfície nos municípios vizinhos, mas tem várias antenas que vão até esses municípios e esses municípios têm uma palavra a dizer, a nosso ver, na configuração da própria rede e no serviço que essas redes, essas carreiras prestam nesses municípios. E, portanto, nós resolvemos isto como uma proposta e o representante do sindicato do Strup salienta aqui uma situação que eu creio que é perfeitamente razoável. De facto, se há 5 sindicatos na empresa, é normal que haja 5 representantes. Num futuro,
deputado, ajude-me a terminar.
Geral consultivo, mas à parte desta questão, a nossa intenção é que haja mais pessoas a fazer e a opinar e a serem consultadas obrigatoriamente sobre os planos estratégicos da empresa e sobre as grandes opções que a empresa tem de tomar na sua operação, para além da gestão que, evidentemente, compete à Câmara Municipal de Lisboa, como entidade onde a empresa exerce a sua ação em 95% da sua extensão da rede. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Na expectativa de que a contenção seja mais perto de 5 minutos.
Muito mais breve que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Gostaria de começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os sindicatos e associações sindicais presentes, para dar nota que a questão fundamental para nós foi a conquista que o PS conseguiu, através da iniciativa legislativa do Governo, uma iniciativa corajosa, contra muitos adversários daquilo que era o processo que nós entendíamos ruinoso de privatização da Carris e, portanto, de facto, a grande conquista que nós conseguimos foi, de facto, manter a Carris no âmbito da esfera pública. Nós temos aqui, nesta apreciação parlamentar, dois projetos diferentes de análise do que é ou que deve ser o futuro da Carris. O PCP, que é contra a municipalização e, portanto, entende que deve a Carris continuar na esfera do setor empresarial do Estado. O Bloco de Esquerda não partilha essa posição, portanto, é a favor da municipalização, mas introduz algumas alterações ao decreto-lei do Governo. Nós gostaríamos de dizer que, sobre este ponto, para clarificar a posição do Partido Socialista, é que nós somos a favor da municipalização e, portanto, entendemos que esta solução é uma solução boa, é que defende melhor os interesses dos utentes, é que defende melhor o interesse na mobilidade da cidade de Lisboa e é também, a nosso ver, a solução que melhor defende o interesse dos trabalhadores, porque ficam com maior proximidade do ponto de vista do diálogo, daquilo que vai ser naturalmente no local próprio e na esfera própria, a negociação daquilo que é a contratação coletiva das condições de trabalho dos trabalhadores da empresa. E, portanto, entendemos que esta é a melhor solução. Quanto às soluções do Bloco de Esquerda, as propostas do Bloco de Esquerda, nós entendemos que devem ser avaliadas, há algumas soluções que têm que ser avaliadas. Agora, naturalmente que as preocupações que foram aqui expressas pelo Bloco de Esquerda são também as preocupações da Câmara de Lisboa e, portanto, nós estamos certos que a Câmara de Lisboa, em concertação com o Governo, vai calcular tudo aquilo que é o património da Carris, seja do ponto de vista daquilo que é o objeto transferido já para a esfera da Câmara, que era aquilo que ainda não foi transferido e, naturalmente, no desenrolar do modelo de gestão, será agora afinado. Portanto, em função desta questão, o que eu perguntava, sendo que aquilo que eu concluo, aquilo que nós concluímos, é que todos os sindicatos não têm nada a opor à solução da municipalização, era para destacarem o que é que, nas iniciativas legislativas do PCP e do Bloco de Esquerda, entendem como útil para melhorar o atual modelo que está em vigor. Muito obrigado, desde já, pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na ausência do deputado do PSD, e de forma breve, se me permitirem usar a palavra, agora na qualidade de representante do meu grupo parlamentar, primeiro, para cumprimentar a todos e agradecer a vossa presença. Como imaginarão, o que é para nós muito relevante, mais do que as nossas opiniões que vamos trocando na Comissão, é aquilo que nos possam trazer nesta discussão, sendo que, obviamente, que aquilo que nos queiram trazer e dizer aos senhores pertence e ninguém vos vai condicionar nessa intervenção, mas tentar aqui perceber, apesar de tudo, havendo dois modelos em cima da mesa, porque não há um modelo, no fundo há dois modelos, qual é o modelo que merece a vossa preferência, para não terminarmos este debate sobre esta proposta de apreciação e alterações, fazendo apenas a separação entre o que era de antes que nós não concordamos e o que é agora que nós concordamos, porque nós já estamos num outro tempo, um tempo em que os partidos que suportam e apoiam o Governo, no devido tempo, não encontraram uma solução única para o assunto, avançou o Governo com uma proposta, entretanto já temos uma apreciação parlamentar do PCP, ou seja, temos várias soluções em cima da mesa. E para mim, ou para o PSD, seria especialmente relevante tentar perceber em cada um dos sindicatos ou associações sindicais, qual é a preferência para nós percebermos, nós revemos mais nesta ou menos naquela por causa disto ou aquilo, para não cairmos, ou pelo menos eu tentar evitar que se caia, numa situação em que todos louvamos esta, mesmo com defeitos, em contraposição anterior. Já não estamos aí, nós já estamos a do Governo em cima da mesa, a do PCP e do Bloco com alterações e tentar perceber um bocadinho. Nós revemos mais na municipalização tal qual ela é exposta ou defendida pelo Governo ou aceitamos melhor as propostas que vêm do Bloco de Esquerda ou do PCP. E essa diferença eu não a senti muito, peço-vos imensa desculpa, e daí fazer esta pergunta. A segunda questão tem a ver até que ponto é que sentem ou podem confirmar ou sentiram na altura que houve uma efetiva participação das associações representativas de trabalhadores, como é o caso dos sindicatos e associações sindicais, na elaboração desta lei ou desta solução. Foram ouvidos? As vossas propostas foram ouvidas? Até que ponto é que foram ouvidos? Ou foram ouvidos a posteriori? Ou nem coisa nenhuma? E, portanto, agradeço e, senhores deputados, se me permitirem, passamos então à fase... Senhor deputado Bruno Dias... Nestes casos, fica para o fim, acaba por ser ultrapassado, depois tenho de pedir desculpa, mas pronto, nós achamos o melhor para o fim do ponto de vista da apreciação. Tem a deputada, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Desculpa.
Não há ultrapassagem nenhuma, Sr. Presidente, estamos todos aqui na circulação de vida. Quero começar por cumprimentar as estruturas aqui presentes e agradecer a presença e a corresponder ao convite do Grupo de Trabalho, cumprimentar o CITRA, a SPTC, o STRUP, o SNM e começar por sublinhar que esta discussão é prova de que, ao contrário do que alguns pretendem impor ou anunciar, inevitabilidades é coisa que não há. Porque se fosse como alguns tentaram há uns tempos atrás e como disseram que ia ser inevitável, não estávamos nós a ter esta discussão agora, estávamos nós a tentar combater os efeitos da subconcessão da Carris, da PPP, da Carris entregue aos privados, que era inevitável e que vinha aí e que não havia nada a fazer. E havia uns teimosos, como nós, que diziam que era inevitável e que podíamos evitar e combater. E assim foi. E houve uma altura que estávamos muito isolados aqui na Assembleia a dizer que não era inevitável e que podíamos enfrentar essa política. Aliás, ao contrário do que disse o Sr. Deputado do PSD, não há dois modelos do ponto de vista da gestão em cima da mesa. Há muitos modelos em cima da mesa em relação à gestão. As opções políticas de fundo e as opções dos interesses que são defendidos, essas sim são duas, de facto. E como se costuma dizer, público é de todos, privado é só de alguns. São essas as duas questões de fundo e as duas opções políticas que estão em cima da mesa. Depois os modelos de gestão são aquilo que conjunturalmente é possível encontrar para defender ou uma ou outra, ou a gestão pública ou o servir os interesses privados. O PCP, como foi dito, é contra a municipalização, mas acima de tudo quer defender a empresa, os trabalhadores e os utentes. E é por isso que estamos a ter esta reunião, porque se fosse apenas para sim ou não municipalização, não estávamos aqui a discutir as propostas de alteração que o PCP apresentou na especialidade. E, portanto, embora o Sr. Deputado do PS não tenha referido, o PCP é contra a municipalização, mas, querendo defender a empresa e não procurando factos consumados para mandar abaixo a empresa se preciso fosse, como o PSD na altura tentou com uma sessão de vigência no fim da sessão plenária, nós não fomos nessas cantigas e queremos defender e salvaguardar acima de tudo a empresa e os trabalhadores. E foi isso que transmitimos aos sindicatos e é essa a posição que estamos a ter em todo este processo. E apresentámos estas propostas que estão a debate e que foram entregues na sessão plenária e que desencadearam este processo na especialidade, se não tinha acabado logo ali no plenário. Estamos na especialidade com estas propostas que o PCP apresentou naquele momento, na sequência da apresentação parlamentar, que inclusivamente, e eu quero também aqui fazer esse agradecimento, incorporaram e acolheram reflexão e contribuição dos sindicatos. E, portanto, por exemplo, aquela discussão que nós tivemos na altura sobre a questão da repartição de receitas do ponto de vista do tarifário, tendo em conta a especificidade do modo de transporte, foi uma matéria trazida designadamente na reunião que tivemos, que nós, de facto, aqui acolhemos. O que foi útil, foi um conteúdo importante e demonstra que vale a pena, de facto, ter esta discussão e ter esta capacidade de ouvir. E aí a minha pergunta, em que momento deste processo é que o Ministério do Ambiente ouviu os sindicatos aqui presentes? Era uma pergunta concreta que eu gostava de fazer. É porque as propostas do PCP que estão aqui em discussão contaram, inclusive, com o contributo que melhorou o conteúdo da proposta em resultado de ouvirmos os sindicatos na sequência do processo que desencadeámos com aquela apreciação parlamentar. E a questão que já foi colocada pelo PSD, em que momento é que foram ouvidos para o processo que foi desencadeado do ponto de vista do decreto-lei. Depois, também não posso deixar de assinalar que as afirmações do PS nesta reunião deixaram-me mais preocupado do que eu estava antes, ao remeter para entendimentos entre o Governo e a Câmara, coisa que nós podemos agora resolver e acautelar no decreto-lei, modificando e melhorando o conteúdo dos artigos do decreto-lei. E se nós colocamos aqui a proposta concreta de que em caso de tentativa de privatização ou concessão, como estava previsto inicialmente para a Carris, a empresa volta para o setor empresarial do Estado. É isto que está aqui na nossa proposta do artigo 4A. Queríamos perguntar aos senhores qual é a perspectiva e a opinião que têm sobre esta proposta do PCP. Nós não consideramos que seja aceitável deixar isto para entendimento entre a Câmara e o Governo. Não é possível. Aliás, eu quero aqui, muito rapidamente, ler em voz alta que, quando nós dizemos que é no setor empresarial do Estado que os direitos dos trabalhadores a Carris melhor estão garantidos, depois faltava o resto, não esquecendo que o melhor garante dos direitos dos trabalhadores são os próprios trabalhadores, a sua unidade, a sua determinação e a sua luta, porque eu quero me lembrar do que aconteceu já, infelizmente, na Mova Aveiro. O que aconteceu na MOV Aveiro foi um processo de concessão precisamente lançado por uma Câmara contra a opinião dos trabalhadores, com as dificuldades que aconteceram, mas o que é certo é que as coisas não são só por si garante nenhum. Nem uma coisa nem a outra. O que é decisivo, de facto, é a mobilização dos trabalhadores. E essa é aquilo que está escrito. O que nós escrevemos foi isso, não foi outra coisa. Aliás, outra pergunta que eu gostava de fazer é qual é a avaliação que os sindicatos fazem sobre a proposta apresentada pela administração, ou seja, pela Câmara de Lisboa, pela administração no contexto atual da gestão, em relação às negociações na Carris-Bus. Era uma pergunta que eu gostava de fazer, porque aquilo que aparece em termos de informação da proposta aos trabalhadores do ponto de vista da contratação coletiva é preocupante e, portanto, o que está a aparecer não são nada boas notícias. Finalmente, relativamente à contratação coletiva, já foi aqui colocado, mas gostávamos de colocar a pergunta de uma forma concreta sobre a contratação coletiva e a nossa proposta de salvaguardar a contratação coletiva e impedir o acionamento da caducidade. Já foi dito que bastava resolver o problema na alteração do Código do Trabalho. Eu, a propósito disso, gostava de dar nota do projeto de lei 169/13 do PCP, que foi entregue o ano passado, e o agendamento putestativo do PCP para o próximo dia 4 de maio sobre as questões gerais da contratação coletiva. Portanto, nós estamos de acordo que é importante salvaguardar as questões da contratação coletiva, e este é um assunto central para nós, a nível nacional, a nível transversal. Não queremos é abdicar desta possibilidade concreta de salvaguardar os direitos dos trabalhadores da Carris e das suas empresas participadas, vá, relativamente a este quadro. Aliás, o que nós propomos, do ponto de vista jurídico, é outro caminho para ir dar ao mesmo objetivo, que é não permitir que sejam aplicáveis à Carris as normas que obriguem à alienação de participações sociais, ou à cisão ou dissolução da empresa. Sim, para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de agradecer mais uma vez a participação e o contributo dos sindicatos e chamar a atenção, portanto, para o nosso empenho nesta discussão, procurando resolver problemas concretos e responder a situações concretas identificadas até pelos trabalhadores e pelas suas organizações, mantendo, naturalmente, esta ideia de que, para nós, num quadro de defesa do setor público, O que é fundamental realmente é de facto essa consideração, não permitindo que por jogadas políticas se possa destruir uma empresa ou os direitos dos trabalhadores, como já quem tenha tentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o Sr. Deputado Heitor Sousa leva o tempo a um outro nível que depois nós também temos que compensar ou conceder a outros senhores deputados. Nada de muito especial. Exatamente. Vamos então agora passar à fase de respostas. Seguiríamos, se calhar, o mesmo modelo do ponto de vista dos sindicatos ou associações, independentemente de quem queiram fazer intervir. Só peço que repitam o nome. E assim sendo, pelo Sindicato das Salas Motoristas, tem a palavra. Só um segundo.
Uma reunião a começar, já começou. E vou ter que me ausentar. E, portanto, isto não é nenhuma desconsideração, mas vou ter a oportunidade de depois ouvir o resto da gravação. De qualquer maneira, agradeço só esta chamada de atenção para a minha ausência e peço desculpa por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Sindicato Nacional dos Motoristas, o Sr. Manuel Oliveira. Faz favor.
Obrigado. Eu já agora, se me permite, eu gostaria era de realçar aqui uma coisa que tem que ser realçada, que é um denominador comum que existe neste momento entre o PS, Bloco de Esquerda e PCP, que tem a ver com a questão da não criação de condições, vamos colocar as coisas neste termo, para que a Carris possa ser eventualmente privatizada ou subconcessionada. E acho que esse é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Dizer também o seguinte, é verdade que foi por obra do PS que houve uma reversão, portanto, na política que estava portanto, a ser utilizada contra a Carris e contra os direitos dos trabalhadores e já agora permita-me também dizer, contra os interesses também de quem se faz transportar na Carris, porque nós sabemos bem, somos bem conhecedores das realidades que as várias empresas desta área, deste setor, têm, nomeadamente comparativamente, portanto, entre as empresas do setor empresarial do Estado e as empresas do setor privado, em que as do setor privado não apresentam o serviço com a qualidade merecida, e a cadência desse mesmo serviço também deixa muito a desejar. E dizer-te que estamos plenamente de acordo com aquilo que foi dito pelo Bloco de Esquerda, através do seu deputado Heitor de Sousa, quando se propõe a acabar com o grupo Carris. Eu que tendo a dizer que esse grupo não existe, nem nunca deveria de existir. A Carris é uma empresa só, aquilo que foi criado com certos e determinados objetivos, que não foi com certeza, portanto, o serviço da população de Lisboa. Terá sido criado com outros objetivos, portanto, os responsáveis, portanto, que dirão de justiça, mas não foi com certeza para melhorar o serviço a quem se faz transportar na Carris, muito menos ao melhoramento, vamos chamar assim, dos direitos de quem lá trabalha. Portanto, no que diz respeito à contratação coletiva e à eventual salvaguarda dos acordos, vamos lá ver o seguinte. Essa salvaguarda podia e devia, no nosso entendimento, já estar prevista no Código do Trabalho, no que diz respeito à questão da caducidade. Porque aqui, nós voltamos a reiterar aquilo que já dissemos, aquilo que houve aqui foi o legislador, do nosso ponto de vista, legaliza uma coisa que de si tem que ser ilegal, que é o incumprimento contratual. Aquilo que o legislador veio a dizer foi que uma das partes, apesar de ter assinado um contrato com uma base de boa fé, pode, preenchendo certos e determinados requisitos, pode fazer com que esse contrato caia. Bem, e isto não pode ser feito desta forma, porque os contratos, quando estão assinados, são para cumprir. Portanto, e depois também aqui há outra coisa que também tem a ver com a própria contratação coletiva, que o legislador, de uma forma hábil, colocou que é questões das imperatividades. E no Código do Trabalho também, quando se for revisto, e do nosso ponto de vista tem que ser revisto, a questão das imperatividades são elas sim, e também, um obstáculo à contratação coletiva. Qualquer dia não podemos negociar absolutamente nada. Basta o legislador dizer que aquela norma é imperativa e que não se pode sobrepor, portanto, à lei geral. E isto esvazia por completo, portanto, o poder que as partes têm em negociar. Agora, vamos, do que diz respeito à questão da Carris Bus, permitam, se fizerem essa gentileza, de dispensar o SNM a se pronunciar por uma razão simples, porque nós só representamos trabalhadores da área do tráfego e na Carris do, os trabalhadores da Carris da Bus, portanto, não se enquadram nesta situação. E pronto, e aquilo que nos apetece agora a dizer de momento é só. Já agora, foi aqui questionado se as ORTs teriam sido ouvidas à anterior ou à posterior. Deixem só dizer uma coisa. À boa maneira portuguesa, quando as ORTs são ouvidas é sempre à posterior e nunca à anterior. E isto nem é bom nem é mau. Infelizmente é a realidade que temos, independentemente do governo, da cor do governo que lá esteja. E acho que isto era uma das coisas que poderia e deveria de mudar. Nós temos alguma experiência, que essa experiência é o que nós temos do dia-a-dia, do terreno. Somos nós que lidamos diretamente com os trabalhadores, somos nós que lidamos diretamente com os utentes que se fazem transportar na Carris. Provavelmente não temos os mesmos conhecimentos técnicos que muitos dos senhores têm, mas se calhar à nossa maneira somos capazes de trazer, portanto, algum conhecimento esse que só a prática do dia-a-dia nos traz, disse. Obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra então ao Strup, o Sr. Manuel Leal. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por aqui. Obviamente que consideramos extremamente positivo o quadro que vivemos hoje, mas não aliamos a compreensão deste quadro da luta que durante quatro anos, também com o forte empenho de toda a estrutura sindical da CGTP, foi possível para chegar ao ponto da derrota do processo de privatizações. Foi, penso que, a história do movimento sindical que assinalará uma das decisões do Conselho Nacional da CGTP quando apelou aos trabalhadores portugueses para fazerem daquele dia de outubro das eleições, um dia de luta, e para levarem a sua luta até ao voto, e com essa luta até ao voto deram o contributo decisivo para a derrota daquele processo de privatizações e para a situação em que estamos hoje. Dito isto, obviamente que da nossa parte a questão da municipalização é um facto que temos em cima da mesa. É neste facto e neste quadro que o Strup hoje se posiciona, no sentido de introduzir, de facto, melhorias ao decreto-lei que temos em cima da mesa para esta efetiva salvaguarda dos interesses dos trabalhadores neste processo. Não esquecemos que uma das principais medidas de uma das câmaras envolvidas no processo, neste processo de municipalização, a Câmara Municipal do Porto, foi a colocação em causa do AE desta empresa naquela altura. E, portanto, independentemente das configurações dos executivos, parece-me que este facto demonstra a necessidade, e saudamos de facto o grupo parlamentar do PCP por esta questão, que também fez parte, foi uma das nossas propostas na audição para a qual fomos convidados por este grupo parlamentar, de facto está perfeitamente salvaguardada. Portanto, parece-nos importante que também a este nível a questão do impedimento, de consagrar o impedimento que qualquer intenção de qualquer executivo, seja ele a qual for, que proceda à tentativa de subconcessão ou de privatização, fique claramente impedida, como claramente também vem aqui estabelecido. Parece-nos igualmente importante que, em termos da salvaguarda daquilo que é hoje a realidade de que a Carris serve efetivamente a população dos municípios limítrofes do próprio município de Lisboa, esta questão também seja perfeitamente salvaguardada, como e bem esta proposta do grupo parlamentar do PCP também consagra. Portanto, parece-nos que em termos gerais, estas propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP vão exatamente de encontro às preocupações que o Strup manifesta neste processo, e respondendo a algumas questões muito concretas, dizer que em momento algum o Strup foi convidado por qualquer organização governamental para se pronunciar em fase de elaboração deste decreto-lei. Posicionamento contrário, e já agora, porque existiu o queremos salvaguardar, posicionamento exatamente contrário existiu efetivamente da parte do grupo parlamentar do PCP, que em fase de facto de preparação destas propostas fez questão de convidar as organizações sindicais e o Strup no concreto para se pronunciar sobre esta iniciativa que levou a cabo. E, portanto, em resposta também dizer isto. Obviamente que nós, a compreensão que temos sobre esta questão da criação do Grupo Carris, para nós é muito evidente, nunca deveria ter existido. A criação de empresas como a Carris Bus e a Carris Tour teve um único objetivo que os anos comprovam esta afirmação, foi retirar os trabalhadores da proteção do acordo de empresa, colocando estes trabalhadores numa primeira fase, sem qualquer instrumento de regulamentação coletiva, no caso da Carris Tour, alguns anos depois, por adesão da Carris Tour à Associação Patronal do Setor Privado de Passageiros, aplicou-se, de facto, este CCTV deste setor, que muito pouco tem a ver com a realidade destes trabalhadores, e os trabalhadores da Carris Bus continuam hoje sem qualquer instrumento de regulamentação coletiva que se lhes aplique. Portanto, está comprovado para nós, é muito evidente que neste processo a Carris Bus, no concreto, deveria de imediato ser integrada na Carris, aos trabalhadores da Carris Bus ser aplicado na íntegra o AE da Carris, mas referir isto, estamos o Strup neste momento perante uma proposta que foi apresentada pela Câmara de Lisboa, pelo Conselho de Administração, obviamente por indicação da Câmara Municipal de Lisboa, que é quem tem a responsabilidade da gestão da empresa, apresentou de facto uma proposta de AE para esta empresa que quando, na análise que já está feita, não tem diferença absolutamente nenhuma de muitas propostas com que fomos confrontados no governo anterior. Portanto, é consagrada, há uma tentativa de consagrar normas, algumas delas inferiores àquilo que estão no Código de Trabalho, é consagrada a tentativa de consagrar a precariedade, a continuação da precariedade para os trabalhadores desta empresa, no sentido da criação de bancos de horas, no sentido da criação de horários fracionados, que de facto precarizam ainda mais as relações de trabalho, pretendem estabelecer que os contratos a termo, quer incerto, são uma forma normal de contratação, quando efetivamente não o são, tem que ser uma forma excepcional, e portanto estamos perante uma proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa que muito pouco tem a ver com as declarações públicas do próprio Sr. Presidente da Câmara, de declarações públicas, de facto, de membros do Governo, da necessidade de combate às situações de precariedade. E, portanto, não, isto reforça precisamente a nossa ideia de que todo este processo, de facto, de segmentização da Carris deveria terminar por isso simples, e estas empresas deveriam efetivamente voltar à empresa-mãe, terminando com este processo, de facto, que tem como único objetivo manter trabalhadores com níveis de precariedade que são de facto inaceitáveis. Portanto, penso que terei respondido.
Muito obrigado. De seguida, temos a Associação Sindical do Pessoal de Tráfico e Carris, Fernando Gomes. Faz favor, tem a palavra.
Nós começamos por dizer que concordamos com a municipalização pelo facto de que a empresa estava numa situação de total abandono e foi a Câmara Municipal que se mostrou interessada e com a intenção de investir na empresa, coisa que está a acontecer neste momento e que nos vem criar melhores condições de trabalho. Quanto a esta apreciação parlamentar, nós também temos a dizer o seguinte. Concordamos que as participadas sejam incluídas na Carris. Estamos completamente de acordo com essa proposta. Assim como estamos de acordo que, em caso de uma tentativa de privatização, seja reconvertido para o setor empresarial do Estado. Já quanto ao Conselho Geral Consultivo, nós temos algumas dúvidas, porque a nossa experiência como trabalhadores e como pessoas é que estas coisas nunca funcionam. Estas coisas reúnem-se, depois não há conclusões, mas estamos completamente disponíveis para integrar um Conselho Geral Consultivo. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Fernando Gomes. Então, por último, temos o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários. Senhor... Perdão? Sem os afins. Aí os rodoviários também saem? Eu há bocado só lhe terei os afins. Eu estou a cortar um de cada vez. Faz favor, Sr. Sérgio, tenha a palavra.
Sai agora outra vez. Bem, tentando ser objetivo, porque a gente, obviamente, às vezes, enfim, disserta um pouco mais sobre estas questões, porque vivemos-as de perto e, portanto, por parte do Sitra, é assim, que a propriedade e a gestão da Carris passem para a Câmara de Lisboa, sim, estamos de acordo. E estamos de acordo por uma simples razão. A Carris não serve os concelhos limítrofes de Lisboa. Até nem sei se devia ser ilegal. Carris, o teu estatuto é de servir à superfície na área urbana de Lisboa. Porque as antenas que a Carris tem fora de Lisboa, há aqui, mas o Leal e aqui o Gomes, talvez se lembrem, somos dos mais velhos, passa a expressão, foram por pressão das populações. Eu cheguei, eu sou motorista da Carris, cheguei ali à Encarnação e o pessoal, eu tenho que ir lá abaixo ao Prio Velho, tenho que ir ao Prio Velho. E nós ligávamos, naquele tempo não havia telemóveis. Tínhamos que ir correr à cabine ligado para dizer, pá, vocês vão lá abaixo, não são agredidos. E a Carris hoje vai ao Prio Velho. Mas são antenas, porque aí são os privados que servem. E servem em regime de concorrência, que em 2019, como sabemos, vai ter aí bastantes alterações. Portanto, Carris serve à área urbana de Lisboa. Se a opção fosse outra, e agora vamos para a Autoridade Metropolitana. Bem, eu já estou, peço, nós estamos no sindicato como Santo Tomé, vê para querer. Porque isto, como digo, nunca saíram dos papéis. Nós, obviamente, num Conselho Geral, é um órgão participativo, também aceitamos participar e acho que é importante. Mas a Autoridade Metropolitana podia ser até o gestor, não digo o proprietário, mas o gestor, do operador interno, se ele agregasse aquilo que nós há bocado dissemos, todas as outras empresas que nós há pouco dissemos, porque sou Presidente, Srs. Deputados, a Carris, o Metro, Transtejo, nestes últimos 40 anos, que eu me lembro, funcionaram em regime de concorrência. Não foi em regime de complementaridade ou de coordenação, de concorrência. O metro alargou a rede ao sabor de interesses que não foram os seus interesses de mobilidade, diga-se, passagem, em muitos casos foram interesses de empreendimentos, vendas. Era muito mais caro vender um apartamento com metro à porta do que sem metro. E o metro foi, se calhar a expansão da rede não foi a melhor. E a Carris andou, passa a expressão, como se diz no Minho, lá da minha terra, andou a correr a foguete. Não havia coordenação nenhuma. Isto funcionava, enfim, não havia coordenação de horários. Chegava a um suburbano ali de Cascais, podia haver ali autocarros, ou não haver. Não estava nada coordenado, ou metro, ou não. Ou ter que esperar agora, como acontece, infelizmente, 20 ou meia hora. Portanto, a Autoridade Metropolitana, assim, ter esses poderes, aliás, o exemplo que eu dei da RATP. Porque depois há uma outra coisa, a Autoridade Metropolitana quer, não sei o que é que se pretende muito bem, mas alguém tem que cobrir os déficits de exploração, e a Câmara já disse como era. A outra questão, que nós concordamos em pleno, e já o dissemos ao Grupo Parlamentar do PCP, que, afastada a hipótese da apreciação e da votação, concordamos que se a Câmara tiver a tentação de concessionar a um privado, ela reverte imediatamente para o setor empresarial do Estado. E esta via parece-me ser uma via, quem não tem cão, caça com gato, porque eu estou-me a lembrar que pôs-se isso no Estatuto da SCP do Porto, não sei se lembram, que se disse claramente não pode ser gestão privada. E o Sr. Presidente da República vetou, e bem. E bem, confirmou. Mas porque era uma discriminação. Ora, esta via é uma via que impede, e estou de acordo com o deputado, impede que a Carris seja, porque nós entendemos que servirá sempre melhor sendo público. Relativamente aos processos e ao processo e ao facto de sermos auscultados, ouvidos, dar observações, o que queiram, isto é a posterior, como já foi dito. Mas é que nem por outro governo, nem por este. Aliás, chamam-nos estruturações, sabe que o truque é este. chama-se uma reestruturação. Quem é que tem que ser ouvido nas reestruturações? Não são os sindicatos, são as comissões de trabalhadores, não é? E depois não sei, nem houve uns nem outros. Pronto, e a coisa é assim, porque nós, não, pronto, também não temos, eu não sou perito em transportes, se fosse não era motorista, era quiçá seria administrador, embora tenha passado lá muita gente, não percebi nada de transportes, mas isso é outra questão. Agora, um comentário à parte, antes de entrar no grupo da Carris. As imperatividades do Código de Trabalho já lá estão desde 2003, não vieram agora. As imperatividades podem ser, estou a ver o orçamento de Estado, é preciso que se diga, tem vindo pelos orçamentos de Estado. As imperatividades do Código, a caducidade já está lá desde 2003, descobriram-se agora, mas já lá está, 2003. Ora bem, o Grupo Carris, aqui é de facto, isto foi na altura, uma decisão, foi tomada de separar aquilo que era a parte turística que a Carris tinha, ainda só que a Carris tinha uns mais giros, uns autocarros muito velhos, tinha 10 ou 20, e fazia aí uns grupos turísticos, turismo de garrafão, como se dizia na altura, passa a expressão. Mas depois evoluiu e a Carris Tour hoje é uma empresa lucrativa. 100% de capital Carris. A Carris Bus tinha outra finalidade, que era ser uma empresa de manutenção que podia e devia prestar assistência a todas as empresas aqui à volta, porque tinha condições para isso. Nós temos espaço em Miraflores, desaproveitadíssimo. Está lá um mamarrasco, desculpe a minha expressão, um elefante branco, que devia ser utilizado para isso, mas não foi. Bem, há aqui uma coisa que na proposta do Bloco de Esquerda aparece muito clara, eu não sou jurista, nem quero entrar na questão jurídica, não, porque sou um analfabeto jurídico, mas sempre diria que se de facto o poder local não pode ter estas concessionadas, estas participadas, elas deveriam ser dissolvidas e voltar esses serviços assegurados pelo Carris. Não era ser privatizadas, porque pode haver esta tentação de privatizar estas duas. Sobre a questão da aplicação do IRCT na Carris Bus e na Carris Tour, na Carris Tour acho que estão a aplicar o contrato coletivo da Antropa, embora em algumas prestações pecuniárias regulares, como seja a subsídio de refeição, etc., estejam acima do valor da Antropa. O que é facto é que nós esbarramos, antes com o anterior governo, e com este, tenho que o dizer, numa não aceitação de um acordo de empresa. E nós achamos que a dimensão da empresa merecia um acordo de empresa. Muitos trabalhadores que lá estão em regime de contrato de concessão, não é contrato de prestação de serviços. Prestação de serviços. Aumenta-lhe ali um bocado o salário e tal, e eles vão atraídos, por isso é legítimo e não é ilegal. Só que depois, muitos deles, não, enfim, se não têm ali alguma flexibilidade e alguma mobilidade que o acordo de empresa não permite, voltam à empresa, às vezes com um salário mais baixo, porque são integrados na sua categoria e na grelha salarial respectiva. Na Carris Bus, a mesma coisa. Nunca tivemos nenhum contacto, tivemos vários contactos com o CA, com os vários CAs, mas também esbarramos sempre contra esta ideia de que eles não queriam um acordo de empresa. E nós achamos que a dimensão da empresa deveria fazê-lo, adequá-lo. Também não é pegar no acordo da Carris e mandar para lá, olha, está aqui, é igual. Não. Um acordo de empresa é para adequar as normas e a relação laboral à realidade da empresa, àquilo que ela de facto precisa. Temos barrado com isto e acho que não me faltou nada das perguntas que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se repararam, eu não sei se isto diz muito bem ou muito mal da coordenação, mas os únicos participantes que tiveram limitação de tempo até foram mesmo os seus deputados. Todos os sindicatos e associações presentes tiveram todo o tempo disponível, estivemos para os ouvir e eu pessoalmente fico satisfeito. Não sei se em termos de coordenação fui especialmente eficaz, mas achei que se justificava ouvir até ao fim e achei esta reunião, por esse efeito, também muito produtiva. Resta-me agradecer aos sindicatos e associações e a todos que estiveram cá hoje, agradecer aos seus deputados. Este processo não termina hoje, mas agradeço a vossa presença. Muito obrigado.